Eu sempre procurei a ponderação, sabe? Ser uma pessoa ponderada que toma decisões assertivas, né? Eu sempre procurei errar pouco, diferente do Bob, porque o Bob tem que fazer força quando ele quer se distrair, né? Sair da perfeição. É estranho dizer isso, mas na prática é isso. Já para mim, era necessário fazer força no sentido da perfeição para melhorar, né? Porque eu vivia com o contraste oposto, com a ideia de que eu era um lixo. Então eu precisaria melhorar muito, muito, muito para ser alguma coisa nesse mundo, né? Todo mundo vive com essa sensação. Mas mesmo assim, então eu comecei isso com 16 anos, eu passei 2 anos estudando muito o Valdo Vieira com a conscienciologia. Respeitava muito o Valdo Vieira, para mim ele era um mestre, um guru. E daí, mas isso foi passando, e aí conheci o Hélio Couto, nunca mais vi nada do Valdo Vieira, mas ainda respeitava. Mas aí lá numa altura, depois de estudar outras coisas também, o Hélio Couto, isso ainda antes de conhecer o Bob um pouco, depois que conheci o Bob, então foi como matar a formiga com bomba atômica, né? Daí derrubou as paredes, o telhado, aí houve uma revolução completa. Mas eu já tava numa condição onde eu tinha vontade de ir lá no CIEC ensinar umas coisas para aqueles caras, tá entendendo? Porque os caras estavam errados em muita coisa. E eu passei ainda um bom tempo com a vontade de ir lá e revolucionar aquilo. Mostrar para eles a questão da mecânica quântica e da física que eles menosprezam. E agora muito mais, né? Agora não, porque agora nós somos a conscienciologia. Nós somos a conscienciologia messiânica, né? Na escola de Lúcifer. É disso que tratamos. Então eles lá agora não são nada. Não valem nem. Não, só vale a visita como turismo, né? Só para olhar. Mas. Agora vem na minha mente as ideias para refazer. Muito melhor. Como, né, como nunca foi nem sonhado. Fazer uma coisa incrível, mágica, como tem que ser. O centro de pesquisa da consciência, né? O centro de estudos da consciência, que é uma coisa que antes de eu conhecer o Bob ele já falava, né? Quando ele divulgava os encontros. E a conscienciologia messiânica, pela primeira vez com o Bob Navarro, ela finalmente fecha todos os pontos, porque o Valdo Vieira, por exemplo, ele não concebia a ideia de Deus, né? Se eu achar, e lembrar, eu até coloco o vídeo dele aí, mas é só para dar uma perspectiva, sabe? Eu não quero que. Não é que você tem que assistir o vídeo do Valdo para você entender alguma coisa. Mas a ideia é que você que já entendeu, ou vai entender aqui, vai lá ensinar para eles, para que eles venham para cá. Essa é sempre a ideia quando eu mostro o vídeo ou falo o nome de qualquer pessoa. Porque eu não estou fazendo pergunta para eles. Na maioria dos casos, eu estou sempre falando as coisas que falta para eles, né? E ainda ponderado. E ainda ponderado como sempre fui. Porque eu, quando era cético, né, cientificista, que estava procurando a verdade, pouquíssimo tempo antes, né, eu diria que um dia antes de conhecer o Bob, de encontrar com o Bob, ainda quando eu estava vendo os vídeos do Bob, antes de conhecê-lo, eu estava procurando a verdade. Eu não tinha entendido, desdobrado, a ponto de. Eu tinha a sensação muito forte, eu cheguei a comentar no canal dele, UniBrasil, que eu era anarcocapitalista, mas se ele fosse o rei, eu ia obedecer. Se ele fosse o líder, por mim eu obedeceria, mesmo eu sendo anarcocapitalista. Porque eu já reconhecia ele como um líder, né? Mas não tinha ideia da dimensão que era a jornada, do tamanho que era a coisa. E assim, pela lógica, né? Pelo entendimento, pelos pacotes de informação, pela coerência, pelo discernimento, como o Valdo Vieira adorava falar, que decorreu da vivência com o Bob, eu estabeleci o meu alicerce consciencial em um nível acima. Por isso que eu digo que tudo mudou, né? Houve uma revolução nesse sentido. Inclusive de vida, né? Mudou no teatro também. Eu vivo outra vida, ou em outro lugar com outras pessoas. Eu reencontrei minha família espiritual. E quando eu fico pensando em como foi o meu encontro com tudo isso, desdobramento até chegar aqui, eu fico pensando nas pessoas que conseguem ter a fé grande, né? Lá fora, na incerteza, na escuridão, né? Como eu tava vendo um vídeo do Daciolo, que conseguiu fazer, né? Conseguiu ficar na frente da Marina, falando só em Deus, em Jesus Cristo. Até o discurso do Bolsonaro também, onde ele fala que a verdade, ele fala várias vezes, a verdade vos libertará. Só a verdade vai libertar essa nação. Eu acho lindo quando a pessoa tem fé lá. E no caso do Daciolo, por exemplo, tem até uma incoerência nele, porque ele fala assim que o Danilo Gentili pergunta se ele não tem medo de morrer falando dos Illuminati, da forma que ele fala. E a resposta que ele dá é que Deus jamais deixaria um filho dele morrer. Tipo assim, sabe? Deus jamais deixaria um filho seu morrer. E aí, pô, primeiro que não é bem assim, né? Eu diria isso pro Daciolo, se eu pudesse, se ele ouvisse, né? Em algum lugar. Que não é bem assim, sabe? Quer dizer, se ele só faz o que faz e tem a coragem que ele tem pela certeza que ele não vai morrer, então o que que ele tá fazendo para Deus? Não tá fazendo nada. A resposta de uma pessoa de fé deveria ser: não tô preocupado se eu vou morrer ou não. Jesus venceu a morte. Mesmo que eu morra, vai ter valido a pena. Agora não, ele só faz o que faz porque Deus salva os dele. Então aí ele fica ousadinho. Aí ele tem coragem. E agora, né, ganhou um monte de voto lá. Nossa, foi na televisão, né? Ficou mais ousadinho. Mas tudo bem, sabe? Porque é lindo. Não tem como achar ruim uma coisa dessa. O cara foi no Danilo Gentili falar de Jesus Cristo. Né? Isso eu acho bom. Apesar de que o Mário Persona mesmo já não respeita ele. Mas é bonito, né? Tudo que eles fazem é. Todo mundo falando. Qualquer manifestação, né? Onde estiver falando dele, são pessoas que vão estar se salvando. Então, dessa perspectiva, não tem como achar lindo isso. O cientificista cético, olha, né? Neutro, até debocha, né? Não consegue entender a beleza do que é a revelação, né? Tudo bem que muitos vão ignorar, vão zombar, mas ali está acesa a chama. A verdade está sendo dita ali, está sendo falado o nome dele, Jesus Cristo. Está sendo falado alto, batendo no peito. Pô, o presidente está falando, sabe? Apesar de que é uma coisa meio falsa até, né? Porque tem um menorá atrás, em muitas das aparições do Bolsonaro, mas o nome dele, em 2000 anos, está novamente nos trending topics, né? É o que está mais sendo falado. Isso é maravilhoso. E força tem aquele que guarda a fé em meio à incerteza e na escuridão. Este certamente é muito querido da pessoa suprema. Com certeza Deus ama muito esse filho. Como eu disse antes, e o Bob falou também no, na fé no escuro lá. A verdadeira fé é demonstrada no momento da escuridão, na incerteza. E voltando a falar da conscienciologia, a conscienciologia não compreende Deus. Tem um vídeo do Valdo, onde ele fala do Primo Pensene, né, que seria essa grande entidade, essa grande, esse primeiro pensamento, o início de tudo, o criador de tudo. Porque Pensene é um acrônimo, é pensamento, sentimento, energia. São três palavras em uma só: pensamento, sentimento, energia. Pensene. O Primo Pensene foi o primeiro pensamento, sentimento, energia, a emanação primária, né? A faísca de luz no vazio do nada. Faça-se a luz, né? Que haja luz, o verbo criando a realidade. Então ele falava isso tudo, mas ele dizia que não compreendia nem a pele do dedo dele, então Deus era demais para ele compreender. Então ele disse que nem pensava nisso, no Valdo Vieira. Ele não conseguia visualizar a perspectiva futurista da conscienciologia avançada, né? As possibilidades, que é o que eu imagino. Apesar de eu já conseguir dar essas respostas que ele mencionava nessa época sobre Deus, e se perguntar para o Bob, ele falaria a qualquer momento, qualquer outra resposta que você queira, mas que a própria ciência do reino vai desenvolver, vai descobrir tudo sobre a dermatologia do dedo, se é isso que ele queria. E agora podemos falar de Deus, Valdir? Você já sabe como funciona seu dedo, para você enfiar no nariz e no ouvido. Agora vamos entender Deus. A conscienciologia deveria se dedicar a isso. E a conscienciologia messiânica é a conscienciologia suprema, que se dedica também a isso, e a consciência em geral. O Oswaldo Vieira, ele achava que a Conciex Livre, que ele abreviava como CL, e o Serenão, né, o consciência, como que é, o Serenão, o numerólogo, o transmentor, né, eram entidades, consciências muito grandes lá que ele via nos desdobramentos astrais dele, né, nas projeções mentais dele, né, essas viagens todas aí, ele via essas entidades e era assim, a Conciex Livre era a maior delas, que ficava no controle de galáxias ali, o corpo dela era uma galáxia, uma bola de luz, nem tinha forma mais. O Serenão era um ser que cuidava de um continente, estava muito relacionado às placas tectônicas e tal, e vivia como uma pessoa, tinha o corpo de um ser humano, mas tinha uma energia absurda, né, uma consciência imensa aprisionada ali no corpo de humano para cumprir uma função ali, aprisionada entre aspas, né, tá ali fluindo, seguindo a sua existência. Então era aquele absurdo de energia, né, de poder consciencial, de grandeza consciencial vivendo como um humano. Esse era o Serenão. E o Transmetor já não vivia como um humano, ele estava acima do Serenão, né, estava entre a Conciex Livre, que era uma galáxia, ela era a galáxia, e o Serenão, que era abaixo, ainda era uma consciência muito grande, mas ainda no corpo humano. O Transmetor ficava no meio disso tudo, como já um ser de dimensão mental, né, astral. Mas que, né, uma grandeza consciencial de uma ordem maior que o Serenão e inferior à Consciência Livre. Mas o que o Valdo Vieira, ele, nossa, ele dava mó, pagava mó pau para essas coisas aí, né, tal, e menosprezava a ciência da física quântica, que explica muitos fenômenos interessantes que deveriam ser explorados na conscienciologia, porque sim, eles são a essência da consciência. O fenômeno da interação com a matéria é a própria consciência, é um mecanismo da consciência, o espaço, ele é produzido pela consciência. Ele é um fenômeno da consciência. E o Valdo Vieira menosprezava isso, é materialismo, né? Separava e não tratava aquilo. Ele tinha preconceito, ele falava que os físicos eram eletronáutica, só queria saber do elétron, né? E é verdade, tem uns caras lá que são materialistas, só querem saber do elétron. Mas a mecânica quântica trouxe para muitos, por exemplo, com o Hélio Couto no Brasil, a possibilidade de quebrar esse paradigma. Mas as pessoas são muito orgulhosas, né? Como o próprio Hélio Couto falava, a ciência avança funeral após funeral. Então tem que morrer o Valdo Vieira, tem que morrer o Hélio Couto, para daí na próxima geração chegar um que nem como eu, por exemplo, e mostrar que os dois estavam certo em cada um numa coisa e os dois juntos fazem uma ciência maior ainda, né? Só que agora não vai ter mais isso porque chegou o Bob com a verdade final. Então eu só estou falando porque são os pacotes que a gente tem para ajudar a entender essa verdade final, que é a conscienciologia messiânica, que é onde tudo, como o Bob fala genialmente, é onde tudo desemboca, é onde tudo termina, né? É o oceano para onde fluem todas as águas. E a conscienciologia já tinha dissidentes também, né? Tinha um cara lá de dentro que tem canal no YouTube aí, o Flávio Amaral. E eu li o livro que esse cara fez junto com mais umas 3, 4 pessoas, como de coautoria, né? Inversão Existencial. Eu lembro que eu tinha lá meus 16 anos e eu li esse livro inteiro, um livro grande. Um assunto que eu acho bem legal. Qualquer dia eu faço uma postagem aí sobre isso, para quem se interessar. Eu já nem sei se eu sou um adepto disso, mas se eu seria, se eu sabe? Se eu fosse uma criança agora, eu não ia querer fazer Inversão Existencial. Mas se alguém pedir, um dia eu falo sobre isso. E tinha um vídeo no meu canal sobre isso, mas o YouTube deletou tudo, né? Mas como eu tava falando, né? Bom, só para concluir, o Flávio Amaral é um dissidente que hoje em dia se dedica a falar mal da conscienciologia. Não que a escola de Lúcifer também não venha a ter os seus dissidentes, não é? Mas a conscienciologia do Valdo Vieira vai, como qualquer outra ciência que não evolui na compreensão da verdade, tende a ter cada vez mais dissidente. Como eu falei uma vez e ainda sustento, a mentira, né, a verdade incompleta, ela só se anula, se anula, se anula. A verdade, ela se soma. Você pode ter a impressão que ela está se fragmentando, mas enquanto mais ela se partir, mais ela vai aumentar, porque tudo é uma coisa só. Então, podem surgir quantas ciências forem, todas vão desembocar na mesma verdade. Todos os rios deságuam no mesmo mar. E só para concluir daí, aquilo que o Valdo Vieira falava das consciências superiores, né, do Serenão lá e tal, ele não esquecia ou não sabia ou não dava bola, né, ou não considerava que quando o Buda falava, por exemplo, e quando Jesus Cristo falou, e quando Bob Navarro está falando, até os anjos param para escutar. Até o serenão, se tiver a oportunidade, vai ouvir. A consciência livre vai escutar. Não existe. Como quando Krishna falava, quando o Buda falou, na verdade, o Garuda, as montarias divinas do Krishna, ficava lá prestando atenção, os animais. Como, isso me lembra Jesus chegando em Jerusalém, né, e o povo fazendo aquela festa. E aí chegou um fariseu e falou: Mestre, controla seu discípulo aí, tá fazendo muito alvoroço. E Jesus responde: Se eles pararem de falar, as pedras vão cantar. Então tudo é vivo. Quando chega esse momento, não tem menor, não tem maior. E eu vou ler aqui o que eu escrevi: Uma janela pequena no meio do tempo, mostrando a toda a criação, do maior ao menor, a existência e opulência inefável e suprema de Deus. Nesse momento não tem ser superior e ser inferior. Todos contemplam a grandeza de Deus, da sua perspectiva. E é disso que é feita a grandeza de Deus, das perspectivas de todos. E essa opulência fica evidente para todos. Não é porque o ser é uma consciência livre, que está ali envolvido com a galáxia, ou seja, um serenão, um transmentor, que ele não vai se surpreender com a grandeza de tudo. Porque para ele ser alguma coisa, antes disso já existia outro, que deu início a ele. E eu fiz questão de colocar inefável essa opulência, essa grandeza, porque nunca vai se traduzir em verbo, né? É o Yahvé, Yod-Heh, Vav-Heh. Não tem como trazer para cá. Então não há como, né, trazer, né? É possível conceber, comungar, conviver, desejar, né? Mas não é possível trazer. E é isso, e é uma das coisas já que cria o um movimento no teatro, né? Esse paradoxo que cria esse movimento para que a luz nunca pare de percorrer no escuro, de iluminar o escuro. E supremo, com certeza, veio antes de tudo. Mas é exatamente isso. Fazia tempo que eu queria falar sobre isso. Não há coincidência onde tudo coincide, né? A consciência lá atrás, que eu poderia achar que o estudo da consciência, a conscienciologia, me despertou interesse ainda quando jovem, bem, bem novo. E não era por acaso, né? Não existe coincidência onde tudo coincide. Agora estamos tratando disso aqui em outro nível de consciência, onde eu nunca jamais, nem no meu sonho mais louco, ia sonhar que chegaria com o expansor cogumelo enteógeno mais sinistro e exótico que eu fosse encontrar pelo mundo. A viagem mais alucinante e empolgante de todas, com certeza. Luz para nós.